Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Fábio Peron. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, grande honra estar aqui no programa.
Então, vamos começar com o seu trabalho aí. E você começou bem jovem, né? Aos 5 anos você já se interessava por música, né?
Rapaz, não teve nem como. Meus pais são músicos, sempre se ouviu muita música em casa, sempre se fez muita música em casa. E não só isso, né? Minha casa sempre foi frequentada por muitos músicos. Então, desde cedinho eu já me interessei por música boa e por tocar.
Sim, e o instrumento veio de que maneira? Como você se apaixonou aí? Porque você toca bandolim e violão também, né?
Então, eu sou fução, né? Eu gosto de fuçar em tudo.
Isso é bom.
Eu comecei, na verdade, rapaz, com a flauta doce. Acho que foi o primeiro instrumento que chegou na minha mão, assim, né? Um instrumento fácil de musicalização, assim, né? Pra quem não tem nenhum contato com a música. Só que rapidamente eu me apaixonei pelo choro, né? E eu ficava tirando os choros do Jacó do Bandolim, do Pixinguinha, na flauta doce. Dava um trabalho danado. E eu me apaixonei não só pelas composições do Jacó do Bandolim, mas pela maneira dele tocar. E eu ficava tentando imitar aqueles efeitos do bandolim na flautinha. E aí eu já tava com essa coisa com o bandolim. E nessa época, meu pai estava produzindo uma obra do Paulo Vanzolini chamada Acerto de Contas. E a gente passou a frequentar muito a casa do Vanzolini. Onde tinham rodas de choro, no mínimo semanais, assim, no mínimo uma por semana, frequentadas pela nata do choro de São Paulo. E dentre essas pessoas estava lá sempre o Isaías Bueno de Almeida, que foi quando eu vi ele tocar assim, na minha frente, que eu falei, nossa, eu quero tocar esse negócio aí. E aí eu ganhei um bandolim. Na verdade, antes de ganhar o bandolim, tinha um cavaquinho lá em casa. Que meu pai botou corda de bandolim, deu na minha mão e falou assim, ó, sol, ré, lá e mi. Divirta-se. Bicho, eu não largava aquilo por nada no mundo. E aí meu pai viu que não tinha jeito, né? Minha mãe também, aí eu ganhei um bandolim. E aí, desde então, sigo com ele.
Você falou do Jacó do Bandolim, eu vejo assim como ele é uma tremenda influência para os músicos, né?
Sim. Ah, não tem nem como, ele é um dos grandes, né, da nossa música brasileira, assim. É um patrimônio nacional cultural, na minha opinião.
E principalmente nesse instrumento aí, né? Do bandolim, né?
Aí no bandolim não tem nem pra onde correr, né? Todo bandolinista adora o Jacó.
É verdade. E você falou do Paulo, né? Depois você se apresentou ao lado dele, né? Então isso é uma coisa também muito incrível, né?
Ah, sim, a gente conviveu muito, muito, assim. Eu aprendi muito frequentando a casa dele, porque era um ambiente completamente musical, né? Tinha música sempre. Inclusive porque os encontros que aconteciam lá eram encontros musicais, né? Era para fazer roda de choro. Ou mesmo, nessa época, no começo, né, eu era criança ainda, e meu pai me levava quando tinha ensaio lá, por exemplo. Então era sempre alguma coisa relacionada à música e sempre com músicos muito, muito especiais.
Foi um privilégio, né, que você teve aí, vem da família, né, musical, mas conviver com esses monstros sagrados aí da música, isso aí realmente...
Pois é, numa época quando eu tava começando, né? Depois eu fui para os meus próprios caminhos, né? Fui fazer meus próprios projetos, conhecer outras pessoas, né? Fazer parceria com outras pessoas. Mas o Vanzolini, assim, até quando ele viveu, ele teve presente. Inclusive, meu primeiro disco tem um texto lindo dele no encarte. É que hoje em dia a gente está na geração virtual, né? Do Spotify, de YouTube, dessas coisas. Mas para quem tem o disco físico, pode dar uma conferida lá que o texto é bonito.
E ele escreve muito bem. Não só canções, mas também quando faz referências, né? É um patrimônio também nosso, né? Dá pra dizer.
Com certeza, com certeza.
E depois você estudou formalmente na Faculdade Santa Marcelina, né? Estudou música lá. Né?
Sim. Minha mãe era professora lá, na Faculdade Santa Marcelina. E foi uma fase muito importante da minha vida, né? Porque até então eu só tinha contato com choro e samba. né? Era o que eu tocava, era o que eu ouvia, era com o que eu trabalhava, era o que me inspirava e era o que me divertia também. E lá foi muito importante para ter contato com outras pessoas que estavam num momento de vida parecido comigo, né? E que vinham de outras vertentes musicais, assim, me apresentaram muitos sons e esse momento de troca musical foi muito importante para mim na minha vida.
Ali também é a diversidade, não é?
Sim, com certeza.
Então, Fábio, vamos ouvir um pouquinho de música?
Ah, bora!
Que é o que os ouvintes sempre esperam nesse momento aí. Claro, gosto de ouvir as histórias dos músicos e das músicas, mas querem ouvi-las também. O que você sugere, Fábio?
Eu vou sugerir uma música do meu segundo álbum autoral. O álbum chama-se Fábio Peron e a Confraria do Som. Vou sugerir uma música chamada Vixijá, que é um Ijexá que eu gravei ao lado dos amigos Renato Leite, Fernando Amaro, Gian Correia e Alexandre Ribeiro.
E a outra?
E a outra eu vou sugerir uma música do meu terceiro álbum, que chama Afinidades. É uma música chamada Canção do Libertar, que eu gravei ao lado do Zé Barbeiro e do Danilo Silva.
Vamos ouvir. Thank you. Brasil Regional está conversando com o Fábio Peron, que acabou de sugerir duas músicas, Vichejar e Canção do Libertar. Você falou do Ijexá. É até difícil de pronunciar esse ritmo aí. Conta um pouquinho sobre esse ritmo aí, que é tão brasileiro, mas não é tão conhecido também, né?
Pois é, é difícil falar, ainda mais depois de falar o nome da música, né? Que é um trocadilho.
Pois é.
O Ijexá virou Vichejá, porque foi uma música que veio assim, inteirinha, pronta. E aí eu lembro, eu tava com o meu pai na época aí. Falei, putz, peraí, veio uma ideia. Eu peguei o violão, cantei uma melodia e falei, puta, tá pronta a música. Aí ele falou, vixe, já? E era um Ijexá. E esse ritmo é maravilhoso, assim, assim como todos os ritmos de matriz africana, dos quais a nossa música brasileira bebeu muito na fonte, né? O Ijexá é um ritmo até pouco tocado, né, na região sul-sudeste do país, mas é bastante tocado na região nordeste, né? É uma coisa, como eu disse, um ritmo de matriz africana altamente balançado, altamente percussivo e muito rico, né, ritmicamente falando.
Tem muito na Bahia, né?
Sim, sim.
E você também, Fábio, vai nessa trilha aí da composição, pesquisa e arranjo, né? Que você é um grande arranjador e composição também nem se fala, né? Assim.
Pois é, eu acho que a música popular, de uma maneira geral, né? Não só a brasileira, mas falando da brasileira que é o meu lugar,
sim.
Ela é muito rica. E eu acho que a gente precisa sempre buscar conhecimento e beber da fonte, sabe? Beber da fonte dos grandes ícones que já passaram por aí e dos que ainda estão por aí, né? Então acaba meio que tudo virando uma coisa só, assim. Você acaba se condicionando para estudar mais, para buscar mais conhecimento, para se especializar mais. E aí o jeito de tocar também influencia na maneira de compor e de fazer arranjo. E vice-versa. Então é uma grande bola de neve, assim, onde a gente busca sempre mais, né? Sempre mais conhecimento, mais entendimento, mais sensibilidade.
Eu queria falar um pouquinho desse teu disco, Fábio Peron, em Boa Companhia. Esse Boa Companhia seriam os músicos que te acompanham? Conta um pouquinho dele. Porque cada CD também tem a sua história, né? O seu momento, né? A criação.
Com dele. Certeza. Com certeza, esse que você falou é o primeiro, no primeiro disco. E sim, a Boa Companhia é a Boa Companhia dos músicos que fizeram parte disso comigo, né? E como você disse, muito bem colocado, inclusive, o disco, né, o álbum, o CD, ele é um registro de um momento, né, de vida. E essas pessoas que gravaram nesse disco eram pessoas muito próximas a mim na época, né? A maioria ainda é. Inclusive.
Sim.
Então é um registro de tudo que eu estava vivendo naquele momento, na época de transição, na época que eu estava saindo da faculdade, por exemplo, que eu estava me formando, né? Então que eu tinha tido contato com outras músicas que não só o choro, mas ainda tem bem, se você reparar bem, um bom pé no choro, assim, na maneira de executar, de tocar o bandolim. Então é meio que uma mistura, mas tem uma unidade ali.
Uma unidade, como você fala, né?
Eu tenho a opinião de que o álbum, né, o disco, ele tem que contar uma história, né? Tem que contar, na verdade, é uma visão de uma história, né? A visão do intérprete, que muitas vezes é o compositor também, mas não necessariamente, é uma visão dele sobre uma história. E essa era a minha visão sobre essa história na época, que coincidentemente era uma história minha.
Aí depois você fez um trio, né, com o Arismar, do Espírito Santo, e a Léa Freire, né, com o pianista.
Ah, isso foi uma época maravilhosa da minha vida, uma das épocas que eu mais aprendi. É um disco do Arismar, né, mas a gente gravou de trio, eu, ele e a Léa Freire.
Uh-huh. É o Roupa na Corda, né?
Roupa na Corda. Nossa, foi, assim, incrível na minha vida essa época de conviver, tocar, né... Tanto a música quanto a amizade deles e a convivência, claro, né? Me trouxe muita experiência boa, assim.
Do Arismar e a Leia, elas são referências também, tem...
Eu acho que na música a gente tem uma oportunidade, assim, né, de se aproximar dos nossos ídolos, porque eles já eram meus ídolos antes de eu conhecê-los, né? E isso é uma coisa que eu até brinco, que são pouquíssimas as profissões no mundo que trazem essa coisa gratificante, né? De você estar perto de quem você admira, e isso vale muito.
Quem se referiu a você aí foi o Alexandre Penezzi. Eu vejo que você toca com outros também, o Mestrinho, o Thiago Espírito Santo, o Diamandu Costa, né? O Hamilton Godoy. Agora, Fábio, e os ouvintes, sim, que ouviram essas duas músicas aí, já ouviram outras no programa, né? Mas essas duas sugeridas por você, onde eles encontram o teu trabalho?
Eles podem encontrar meu trabalho em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, no YouTube também. No Spotify, particularmente, eu cheguei a montar uma playlist com todos os meus discos. É só digitar lá, Fábio Peron vai aparecer, ou o artista, né, o perfil do artista, e embaixo vai aparecer a playlist. Então, quem quiser seguir, tem todos os meus discos lá. Tem o meu canal no YouTube também, que é youtube.com/FábioPeronConvida. E a rede social que eu mais tenho usado para divulgar meu trabalho é o Instagram, que é @FábioPeronBandolim.
Maravilha! Então tá. Peron tem alguma coisa a ver com o nosso ex-dirigente argentino? É da família? Não é uma coincidência apenas, Fábio?
É uma coincidência que não é tão coincidência, sim, é um sobrenome do Vêneto, na Itália, né? Ah. E então, em algum momento, fomos parentes, né? Nossas famílias foram parentes.
Tá certo.
Mas em algum momento longínquo.
Tá certo. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Regional e parabéns pelo teu trabalho e siga em frente, né? Sempre tocando.
Muito obrigado, meu amigo. Grande honra estar aqui participando do programa. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado, Fábio.
Valeu.
Você está com o Brasil Regional.